Olá, senhoras e senhores, abrindo as cortinas para mais um espetáculo do Fora do Ar, direto de Nometó. Começa a chuva, está garoando aqui fora com a temperatura de 21 graus, mas calor ainda devido à questão da chuva que está chegando, e a partir de agora o Fora do Ar entrando na sua companhia.
Como é que é o negócio, Boninho?
É o Cidade que tá aí?
Tá bem, Lu. Não, ele vai vir daqui a pouco. Tem novidades no Fora do Ar de hoje. Atenção para a TV Irapuru.
Medo.
Atenção para Matheus Pironi. Fala, Léo, boa tarde.
Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal que está aí em Passo Fundo. Para você que está acompanhando o Irapuru em imagens e também no rádio. Agora, eu não acredito nessa temperatura aí, 21 graus.
Eu também não. É por causa da garoa, da chuva.
Está fazendo 60 graus.
Rogério. Quanto?
60.
E aí, Rogério?
Ai. Boa tarde, tudo bem, Valdir? Eu tô ansioso pra ver.
O que você quer ver?
Não, além de ansioso, nervoso. Pedrinho, daqui a pouco imagens exclusivas pela primeira vez da história.
Imagens.
Graças ao Primaves, graças aí ao professor Luizandro Ferrari e também ao Cristiano Varela.
Oi.
Pedrinho, boa tarde.
Boa tarde, tio Valdir, tudo bem? Eu tenho uma história pra contar, inclusive, já que vocês estão falando do Primaves. Tinha dois bichinhos conversando. Aí um deles disse: por favor, seu jacaré, não me coma. E aí o jacaré disse: que jacaré o quê? Eu sou um crocodilo, seu sapo estúpido. Que sapo? Eu sou uma rã, seu otário. Por favor, parem os dois de brigar. Tá bom, desculpa então, senhora tartaruga. Que tartaruga? Eu sou um jabuti, seus trouxa.
Meu,
tem que saber a diferença,
Deus,
dos bichos,
do
né?
Céu,
Pedrinho sabe tudo, biólogo Pedrinho.
Biólogo Pedrinho.
E aí, Gabriel, beleza, Gabi?
E aí, gurizada, tudo certo? Boa tarde para os que estão em Nometó, aos que estão em Passo Fundo e aos que estão no mundo acompanhando a Rádio Irapuru.
Adriel, e aí, queridão?
E aí, Valdir, boa tarde a todos, uma ótima quinta-feira, tô curioso por essa surpresa aí, Valdir.
David Santana, só falta o teu boa tarde, Bolinha.
Boa tarde, Piazada, boa tarde, começou chovendo, passinho.
Aqui também, viu? Aqui trovejando bastante, Bolinha, escureceu e uma leve garoa, né? Chuva forte.
Ai, que medo.
Para Grupo IESA, conosco as condições aí do BYD, IESA, sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul, JR Materiais de Construção, cadê o Chorão, tá aí?
Tem mais um aqui pra dar boa tarde, seu Rodrigo.
Não, é que a gente não tem imagens daí, né? Por isso que eu não sabia.
Me dá imagens.
Aí. Chorão, cadê tu, guri?
Ô, rapaz, tô aqui, nós da família Pragomene estamos aí, rapaz. A poder podemos se mijar, nós da família Fragomene.
Chorão Fragomene.
Estamos chegando agora do almoço ali, Chorão, do clube comercial, eu e o patrão.
Fiquei com vergonha agora, Chorão. Chorão, preste atenção às imagens de Matheus Pironi com a TV Irapuru, fora do ar, trazendo novidade pela primeira vez.
Olha,
graças à Rádio Irapuru.
De novo.
Pironi, mata a curiosidade, gurizada.
Não treme,
Pironi. Pironi vai falar com
você então, com a cobra, Pironi.
Direto com a
liga o microfone, Pironi.
Pironi, a cobra tá atrás de ti, Pironi.
Amigo, me acorda ela, Alice, é a Carol.
Eu já tinha visto cobra grande, viu?
É a minha.
Mas desse tamanho, ainda não.
Deixa eu te mostrar a minha.
Bom, estamos recebendo hoje aqui na Casa Irapuru, né, no Fora do Ar, pessoal do Primaves, lá de Passo Fundo, que estão aqui na Expo Direto Cotrijal, trazendo, né, alguns exemplares de animais. E hoje, um que eles trouxeram para participar do Fora do Ar aqui é essa cobrinha aqui, que está aqui conosco, está aqui com o professor Luizandro, que administra lá o Primaves, e ele vai falar um pouquinho sobre esse animal, que embora dê um pouquinho de medo, é um animal muito bonito, né, professor? Seja bem-vindo aqui à Rádio Irapuru, ao Fora do Ar, que eu gostaria que você começasse falando um pouquinho. Que animal é esse? Que espécie é essa cobra?
É uma cobra
que tá pegando praticamente todo o stand aqui da Rádio Irapuru, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes também. Então, hoje nós estamos aqui com uma Python, né? Resolvemos trazer aqui pro estúdio, pro pessoal também ter a oportunidade de conhecer. Nós estamos expondo ali na Casa do Meio Ambiente durante todo esse Expo Direto. Esse animal, ele é morador do Primaves há 3 anos, é uma Piton molurus, é uma espécie exótica, não é aqui do Brasil. Ela foi apreendida pelo fruto do tráfico de animais, né? E chegou até o Primaves pelo Ibama de Brasília, nos foi encaminhado, né? É uma fêmea, tá? Ela tá medindo hoje 4.3 metros, né? 4,30 metros e pesando 60 quilos.
Ela comeu essa semana? Ela tá alimentada, professor?
A gente alimentou ela antes de vir para a exposição, né? E interessante que ela se alimenta de 6 quilos de alimento cada 15 dias. É 10% do peso dela.
Que alimento é esse? O que, que ela come, professor?
Então a gente utiliza frango inteiro e coelho também. Sempre abatido. A gente não usa nada vivo, né? Por questões éticas. Mas a gente acaba batendo antecipadamente, congela e depois, né, descongela e utiliza na alimentação.
E ela é alimentada a cada 15 dias, né? Como você já disse. Então, ela come e ela fica ali digerindo aquele alimento nesse período.
Eles têm um metabolismo baixo, né? Então, elas levam vários dias para conseguir digerir toda a refeição. Então, a gente consegue, né? Possibilita que a gente tenha essa janela de tempo aí entre uma refeição e outra.
Ele é um animal perigoso, professor?
A gente só está trazendo ela aqui porque é um animal calmo, tranquilo, né, que não vai representar um perigo, um risco à população, às pessoas que estiverem aqui ao redor. Mas é claro, quando a gente trabalha com animal silvestre, a gente tem que ter consciência de que não é um cachorro, não é um gato, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidados para que não tenha nenhum imprevisto, né?
O senhor quer pegar ela lá, diz que ela vá pro gramado, vá ou...
Cuidado,
vamos caputo. Só organizar aqui, né? Pra que ela não coma o caputo, né?
Você tem família,
caputo. O caputo tá um pouquinho gordinho, né?
O caputo tá louco pra ser engolido
pela cobra.
Quanto
tempo, professor, tu acha que se ela comesse o caputo, quanto tempo ela ficaria sem precisar de alimento?
Eu acho que ela não precisava mais comer pra vida toda.
Uns 20 anos.
Falando nisso, quanto é que vive em média um animal desses?
Brincadeira. Então, em torno de 25 anos.
25 anos. Tu tinha pergunta aí, Rogério?
Ela já não comeu o caputo?
Tem. Se ela engole inteiro, Piroli, na hora das refeições, como é que é? E aí, Chorão, que te parece o tamanho dessa cobra, hein, Chorão?
Eu vou dizer o seguinte pra ti, não me assusta, que eu vejo todo dia uma mais ou menos assim. Mas ela não fica com a cabeça em pé, que nem tá essa aí.
Aonde, viu? Chorão?
No namorado dele.
É em casa aí na rádio.
Chorão!
Parece que o Saguinho tá assustado com
ela
as imagens.
Ela tá salivando
aí,
pelo caputo.
Olha lá, levantou a cabecinha.
Será que ela não vai dar um bote? Tá se armando pra dar um bote lá, ó.
Se armou quando viu o caputo. Olha lá.
O que é quando ela tá fazendo caputo, assim, essa posição? Nada, ela tá... Meu,
o único que pode devorar essa cobra é o tigrinho. Alô, Evandro, Fábio, tigrinho.
Ela sente, capta as partículas de odor, né? Então ela tá estudando o ambiente ao redor só.
Mas se o Sagui tivesse aí partículas de odor, seria um prazer.
O bote era certeiro.
O pessoal perguntou ali, o Valdir perguntou, professor. Ela engole inteiro o alimento. Quando vocês alimentam ela, ela engole de uma vez só e aí depois ela vai digerindo.
Isso, elas engolem inteiro. Ela engole inteiro.
Eu conheço uma.
E digere tudo, né? Pena, os ossos. Dos mamíferos, geralmente o que expele é os pelos e a dentina dos dentes, que não digere o restante.
É o inteiro também.
Bom,
ou não?
Estamos aí com o Piroli, né? Junto com...
Oi, não entendi.
Tem que entender também, Léo, Piroli.
E tá aqui o professor também, Cristiano Varela, né? Que tá... Ele é o que comanda, ele que cuida daquele animalzinho, que alimenta. Quantas vezes por dia tu tem o contato direto?
Então, a gente alimenta ela uma vez a cada 15 dias, né? Ah. Então, contato direto mesmo é só nesse período. Não se tem manipulação diária dela.
É só para alimentação?
Só para alimentação. Aí, quando a gente alimenta ela, a gente aproveita para fazer a higienização do terrário dela, limpar e tudo mais, né? Ou quando se tem a necessidade por ela defecar ou urinar.
O Vinte até pergunta, né? Ela come e defeca, ela toma água, urina?
Toma água. Urina com maior frequência do que defeca, né? Uhum. Porque a digestão desses animais, ela depende muito da questão ambiental. Eles são animais que são pecilotérmicos, que são, depende de um fator externo para manter a temperatura do corpo, né? Diferente dos mamíferos que têm um controle da sua própria temperatura, então, né?
Bota ovo, como é que se reproduz?
Esse animal aqui bota ovo. E uma característica dessa espécie é que é uma única espécie de serpente que choca os ovos. né? As outras serpentes, tanto as que colocam ovos ou que nasce o animal já, que são as serpentes ovovivíparas, né? Que o animal já nasce vivo, só fazem a postura e saem, né? Essa serpente não. Ela faz a postura, ela se enrola nos ovos e ela faz contração muscular para fazer o calor, né? Gerar o calor para chocar os ovos.
Agora, ela não é uma serpente brasileira, né?
Não, não, não. Ela é asiática, esse animal.
É asiática. Se falasse inglês, ia dizer pro Arthur falar com ela em inglês.
Não, é.
Hoje de manhã ali.
Hoje ele mandou bem, mandou bem.
Hello, Snake! Assim, hello, Snake!
Mas ela virou uma praga em alguns países também, né?
Sim, sim. Foi lá nos Estados Unidos, no estado da Flórida, né? Lá tem os Everglades, que são aqueles pântanos. E lá, anos atrás, teve um tornado e lá esses animais são comercializados como pet. E existia um criador que tinha um galpão e deu um tornado e destruiu esse galpão e os animais fugiram. E lá eles se tornaram praga, porque eles encontraram um ambiente propício, né? Quente e úmido, com presas à vontade e sem predador.
Inclusive tem uma série, o pessoal, né, tá perguntando aqui, Valdir, como é que ela se reproduz com o macho?
Copula normal.
Copula normal?
Copula normal, né?
Cativeiro também ou não?
Também.
Mas vocês não teriam macho?
Tem um macho.
Tem.
Tem o macho, mas quando ocorre de esse animal fazer a postura dos ovos, né? A gente tem orientação do Ibama para retirar os ovos, não deixar ela chocar.
Ah, para não...
Não ocorrer o problema, porque ela se tornou, como ela se tornou praga, né? Lá nos Estados Unidos, poderia vir a se tornar praga aqui.
Olha a altura que ela tá indo lá, ó.
Que loucura,
puxa,
rapaz.
Puxa na TV lá, imagens da TV.
Imagens, queremos imagens.
A altura que ela tá indo.
Está aqui no estúdio da Europa.
Ela é desviou,
Rogério. Ao vivo com imagens.
Ela é trepadeira, pelo jeito, viu?
Arthur, cuidado com a trepadeira.
Olha a altura dessa cobra, hein?
E o pessoal parando aqui para tirar foto, eu quero agradecer a eles, né, professor Luizandro Ferrari, que é o diretor do Primaves, e o nosso biólogo Cristiano Varela, pela primeira vez na história. Isso se confirma aqui para a Rádio Urapuru, tivemos lá pela manhã. Eles disseram, até fica meio ruim, papapá. Aí, pela surpresa, vocês resolveram, então, pela primeira vez na história, trazer aqui essa Keaton, que está ali. E chamando a atenção, o pessoal tá chegando, para tirar foto fica difícil, né?
Todo mundo.
Por mais que ela seja mansa ou fácil de manusear, para tirar uma foto ali fica difícil.
Não, a gente não permite, né, que o público que pegue ela para tirar foto. Na verdade, serpente nenhuma, a gente permite que o público pegue para estar tirando foto. Porque o risco sempre tem, independente de que o animal seja manso ou não, né?
E ela tem veneno? Como é que ela se defende?
Não, ela não possui peçonha.
Não.
É através, ela abate as presas através da constrição, né? Apertando.
Se enrolando.
Ah, ela aperta a presa até sufocar.
Isso.
É um abraço da morte.
Exatamente.
Um abraço da morte.
Ela pode chegar até quantos quilos? Se ela tá com 60 quilos hoje.
Quilos vai depender muito, pode ter um animal que pode ser sobrepeso, pode estar gordo, né? Mas em comprimento ela pode chegar até 5,5 metros, 6 metros, a fêmea. Até o macho, os machos são sempre menores.
É
uma forma da gente identificar o sexo, né?
Chegaria o quê? 60, 70, 80 quilos?
Pode chegar.
Na natureza.
E mais fácil em cativeiro.
É?
Mais fácil em cativeiro.
Mas daí já mantém uma dieta, uma alimentação.
Sim,
um pouco mais
exatamente.
Para não engordar.
Porque
muito.
Nos primeiros anos de vida, quando ela está em formação, em crescimento, se você alimenta ela com uma maior frequência, você dá um ambiente adequado, ela vai crescer mais, né? Se você reduz, por exemplo, alimenta uma vez por mês somente e não dá um ambiente adequado, ela vai crescer menos.
O Gabriel, tu que é pai de pet aí, tu não quer um petzinho desse aí pra levar pro teu apartamento, Gabriel?
Eu acho que lá no meu apartamento não cabe uma cobra desse tamanho aí. Tem que ser cobrinha menorzinha, Rogério.
Ou é eu ou é a cobra.
Mas, viu, Gabriel, essa serpente aqui, ela era de apartamento, tá?
Ah, é?
Antes dela ser apreendida.
Aí, ó. De apartamento?
Era de apartamento. Ela foi apreendida lá em Brasília, né? E dela foi pro zoológico de Brasília e o pessoal do Ibama lá de Brasília nos encaminhou ela.
No mercado negro, quanto vale uma cobra dessa?
Ah, mas essa informação lascar. Não vou saber te dizer.
Mas quais
cuidados?
Creio que não muito.
E quais cuidados poderia ter, então, se criasse uma cobra dessa no apartamento? Tem que ter um cuidado diferenciado?
Teoricamente, não, é bem tranquilo os cuidados, né? Seria o ambiente, o terrário, onde ela vai ficar, que tem que ter temperatura e umidade controlada.
Bom, você pode agora, YouTube, TV Irapuru ao vivo, uma cobra Piton, né, de 60
Temos
quilos.
Imagens.
Imagens da TV Irapuru, tá no YouTube. Atenção, observem agora todos vocês que têm condições, até pela pessoal também entra. Que tá parando aqui no nosso estúdio da Rádio Irapuru.
Claudir do céu, quem entra?
Tá ao vivo pela primeira vez na história. Que orgulho pra nós,
hein, seu Rogério? Ela tá batendo na porta ali.
Ela tá querendo entrar.
Ela quer falar no microfone.
É, se botar ela do teu lado aqui, Valdir.
Não tem como, cara.
Ué!
Ô, Valdir!
Não vamos fazer isso, né?
Do teu lado?
Eu saio pelo telhado que nem uma Homem-Aranha. Aqui não. Já chega da outra vez, né, seu Rogério?
Não, ela chega a bater a cabecinha na porta, assim, ó, tu, pra querer entrar. Coisa
eu
linda.
Eu gosto de cobrão.
Tu gosta,
vó? Oh, eu gosto de cobrão.
E aí ela é cabeçuda lá.
Cabeçuda, gostoso.
Deus, não, e o melhor de tudo, né, pessoal? Como?
Então, ela
o
não
Valdir,
tem
né, pessoa. Hoje... Não, ó, arrumei a cobra e vim participar do programa. O pessoal vai vir, vai trazer, vamos participar. Aí ele... alguém tem que ir lá buscar, né? Eu não posso ir. Eu não vou. Vamos lá buscar a cobra. Chegamos aqui, ele... Não. Dentro do estúdio não vai entrar esse bicho aí. Não, pelo amor de Deus. Não. Dentro...
Ele não quis
entrar esse
buscar.
Bicho, eu não faço programa.
Não, porque eu não sabia que ela vinha na caixa,
né?
Vez ela veio do meu
aqui.
Lado lá com o professor. Então é brincadeira. Como é que ela se defende?
Ela se defende através da mordida e da constrição.
Mesmo
né?
Também no cativeiro, que ela tá ali, quando o senhor
Sim.
vai.
E ela dá sinais. Ela dá sinais.
Quais são os sinais?
Ela sibila, que é como se ela bufasse. Ela faz.
Ô, louco.
Bufa. E ela bate a ponta da cauda.
E aí tu não manuseia.
Manuseia, mas com maior cuidado, porque a gente sabe que ela tá
brava.
Tá brava.
E é seguidamente que acontece isso?
Como
ou
é
não?
que ela faz, professor? Só um pouquinho. Como é que ela faz antes de ficar brava?
O sibilo.
Como é que
ela
é?
Subia.
Como é que é? Parece a minha mulher, rapaz.
Mais ou menos. Que cuida.
Rapaz do céu, é igual.
Quando começa a bufar,
agora quando bufar, tu já sabe.
Essa ideia
é tem bosta. Gente que não vai entrar em casa hoje, hein?
Como é que dá pra manusear, hein, Chorão? E aí, Chorão? Quando ela faz isso, tu também se cuida, Chorão, do bote?
Mas Deus, o livre, isso aí, todo dia tu encontra alguém que dá esse bote aí. Mas ela é parecida mesmo com pessoas que o cara conhece. Olha ali, ó, tá? Cabeça erguida. Ai, que inveja Chorão. Da cabeça erguida de uma cobra.
E levantou fácil.
Não, ele levantou fácil, né? Ela levanta. Eu até levanto, mas demora, de você, não é Chorão. Com essa facilidade.
E quanto tempo ela pode ficar fora, assim, que nós estamos agora no programa? Isso nunca aconteceu. Os senhores tiraram lá do espaço dela. Ela tá tranquila, tá calma.
Uhum. Por enquanto. Répteis no geral, tá? Répteis no geral, eles são bem tranquilos de ser manuseados. São animais que não se estressam. É muito difícil um réptil se estressar. Muito pela questão do metabolismo dele ser mais baixo,
nem
ser
pelo
mais
barulho,
lento,
pelo grito, pela buzina.
Serpentes não escutam. Não escuta, elas são surdas.
Os
né?
gestos também que você fizer repentinamente.
Sim, elas
né?
captam movimento, né? E a questão de vibração. Por que que a gente cuida muito, fica muito lá em cima das pessoas para não baterem no vidro? Porque elas captam a vibração, né? Então por isso que. Por que que a serpente, ela, quando você tá no meio da mata, por exemplo, ela sabe que você tá chegando através da vibração dos passos, né? E o odor.
E ela capta essa vibração na ponta da língua?
Não.
Não?
Eles têm uma linha média no corpo, né? Que capta essa vibração. Na língua ela capta o cheiro.
O pessoal quer imagens aí ao vivo agora ali com o Piroli, tá o Caputo, tá...
O Arthur
tá ali, quer imagens, Maiar. Porque no YouTube já está bombando, seu Rogério.
Imagens!
Imagens! Oi!
Esse cobrão!
O cobrão aí tá fazendo sucesso aqui, a Renata, nossa colega de Jovem Pan, ela disse que quer uma pra criar no apartamento. Gostou? E o Jader falou, quando vocês levam umas cobras desse tamanho no programa, nem pra chamar ele pra participar junto, né?
Ué... E será que ele quis dizer?
Não, mas vem pra cá. O pessoal vai ficar...
Galera gosta de cobrão.
Jader, o pessoal vai ficar até amanhã, e nós temos aí um acesso diferenciado com os coordenadores aqui do Primabs. A hora que você quiser chegar lá e quiser pegar ela, que não tem problema.
Então, contato.
Pode vir. Olha, YouTube da TV Irapuru, ao vivo
grau.
Agora com imagens, Arthur, aí, da cobra.
Dá um zoom, Arthur. Chega pertinho. Pega na mão, bota
pega
ali na mão.
Pega.
Agora também, Cristiano, é bom salientar o trabalho que o Primavis faz, né? Quantos animais que saem do mercado negro, que são aí resgatados e acabam aí nas tuas mãos por um cuidado todo especial, né?
Sim. A gente hoje está acolhendo mais de 500 animais, né? Todos esses animais são vítimas do tráfico, maus tratos, né? E vale salientar que nenhum desses animais, eles tiveram a possibilidade de retornar para a natureza. Por isso que eles chegam até o Primavis, né?
Onde porque é o Primavis?
O Primavis fica no distrito de Bela Vista, ali interior de Passo Fundo, sentido a Pontão.
Como é que faz para visitação? Como é que funciona?
A visitação é aberta todos os dias, inclusive nos feriados, sábado, domingo e feriados, das 14 às 17h30 durante a semana e das 14 às 18 final de semana e feriados.
Quais são as outras espécies que o Primavi tem aí?
A gente tem desde de pequenos primatas, né? Como sagui, macaco prego.
O que? Tem sagui?
Tem sagui.
Sagui, vai lá.
Mas esse faz pipi.
Sagui nós também tem.
Sagui?
Ah,
você
também tem.
É. Só que o nosso não reproduz mais nada, né?
Mas faz pipi.
Os nossos lá, o nosso também não
reproduz
mais.
O professor Luizandro aqui, ele tava me falando. Ele estava falando pra gente aqui fora que o Primavis, ele tem a maior espécie de águia do planeta. Isso é um dos únicos locais de conservação ambiental que possui esse tipo de animal. E vai ter novidade na semana que vem, né, Luizandro? Gostaria que você falasse também pra audiência, quem está nos acompanhando agora aqui no Fora do Ar.
Nós estamos para receber agora na próxima terça-feira mais um casal de arpias. A arpia é uma das maiores espécies de águia do mundo. É uma espécie brasileira ameaçadíssima de extinção. E o Primavis, ele vem participando agora de um programa de conservação em cativeiro dessa espécie. Então, nós já temos um casal, estamos para receber mais um casal para trabalhar com a reprodução em cativeiro, né? E dentro de todo o estado do Rio Grande do Sul, a nossa é a única instituição que vai ter casais viáveis, né, dessa espécie. Então, já fica o convite para a Rádio Irapuru irem lá nos visitar na terça-feira para acompanhar um pouquinho desse trabalho.
Que show. Tá certo, com certeza estaremos lá para acompanhar aí a chegada de mais esse casal de animais, então, que vão compor, né, já o que o professor aí que também estava falando, né, sobre os animais que estão, né, lá no Primavis, sendo muito bem cuidados, bem tratados e também à disposição para que as pessoas vão lá e possam ver de perto, né, animais como esse que a gente está recebendo hoje aqui na Casa Irapuru, né, Valdir?
Quem sustenta a Primavis?
O Primavis, né, ele é uma instituição que ele é independente, mas nós contamos com colaboradores, com ajuda de empresas, pessoas físicas, né, tem várias formas de arrecadação, mas uma das principais é a visitação.
Bom, o custo é grande para manter e alimentar todos os animais?
Sim, os nossos custos giram em torno de 40 a 45 meses.
E viu, Valdir, eu visitei lá o Primavis e pensa num lugar especial, é muito bonito, muito limpo, bem cuidado, eles têm um cuidado todo especial para as pessoas que visitam lá, então assim ó, para você levar a família, os amigos, fazer algo diferente, vai lá pro Primavis, também dá para seguir nas redes sociais, né, acompanhar todos os detalhes.
O nosso Instagram é PrimavisPF.
Cristiano, eu tenho uma curiosidade, já tu falou que tem sagui lá, o teu sagui lá toma banho, ele manca também, usa amuleto ou não?
Não.
Ah.
Não é muito chegado no banho.
Não, eu fui preparar, assim, nós daqui a pouquinho, nós vamos ter imagens exclusivas também.
Exclusividade aqui da UI.
Do nosso sagui, daqui a pouquinho.
E pode ser depois dos comerciais?
Pode ser, mas a cobra tá levantando lá, Valdir.
Tá levantando, ela tá vindo. 14:06 para Grupo IESA, condições antecipadas da Expo Direto, a sua concessionária BYD do Rio Grande do Sul, JR Materiais de Construção na Presidente Vargas, em frente ao estádio Razão Info Vermelhão da Serra, SLC Máquinas, UPF, Majufer, Sicredi, Bortolini Móveis e JR. Um rápido intervalo e a gente volta já na TV Uirapuru com Fora do Ar.
Não sai daí!
Bom
chovendo aqui no Metoque, uma leve garoa. Tem gente que está indo para a chuva para poder agradecer aí essa leve chuva que cai agora na tarde desta quinta-feira, 14/14, Rogério.
14/14, Valdir.
Temperatura agora ali 28 graus.
Agora acertou a temperatura.
14/14.
Já voltamos agora a cobra devidamente guardadinha, né?
Guardamos
a cobra. Guardar a copa, mas eu quero pela primeira vez imagens da TV brasileira que a gente também tem um sagui olhando a cobra. Atenção para essa imagem.
Um saguizão.
Tá lá. Imagens do sagui olhando a cobra. Cobra olhando o sagui. Sagui olhando a cobra.
Você assustou
que
mais.
Que momento no fora do ar. Encontro louco dos animais.
De duas
sagui
espécies.
E cobra. Olho no olho.
Mas que saguizão?
Nós estamos aqui com o nosso veterinário, Cristiano Varela. Tem algum conserto no nosso sagui ali, Cristiano? Se o senhor pode ajudar nós
com o veterinário. Pra melhorar a patinha.
Né? Esse já foi.
Eu acho que já deu perda total. Já.
Não tem como ajudar.
Não tem mais o que fazer.
Viu? Ele quer ver mais imagens do nosso saguizinho que tá aí na nossa sala da Rádio Urapuru, na entrada da portaria, para nós ver se a gente consegue ajudar ele. Olha lá, ele tá se alimentando pouco, já não caminha.
Já tá de bengala.
Tá de bengala, não, mancando, não tem.
Aí não tem mais.
Que remédios,
né?
Tem que dar para essa criança aí?
Olha, acho que nem fortificando não levanta mais.
Não levanta? É, que espécie de comida, assim, que ele podia se fortificar, a gente dá pra ele se alimentar todo dia?
Pois, olha, diz que batata doce ajuda, né?
Ah, não, vamos fazer um...
Sagui toma banho, doutor?
Não,
sagui não toma banho.
Tá explicado.
É a espécie do nosso. Sagui não gosta d'água.
Não.
E faz xixi na casa?
O nosso é de raça, então. Nosso sagui é.
O nosso é original.
É puro.
Quantos saguis vocês têm lá?
Uns 9?
É, podia completar 10, porque ele já está no habitat aí. Mas a importância é o professor ali já. É, guardou a Piton na caixa porque ela estava já se sentindo um pouco estressada. Ela já estava dando sinais ali que estava estressada.
É, a gente aproveitou o momento em que ela estava mais à vontade, estava tranquila. Quando a gente vê que já tem um comportamento um pouquinho alterado, né? Começa a se agitar demais, a gente já evita também.
Aliás,
esse
ela
tipo
cansou
de
ser estrela, porque pela primeira vez na TV Irapuru, aí no YouTube ao vivo, né, professor? Obrigado aí pela gentileza de nos atender e trazer aí, porque as pessoas também ficaram até apavoradas. Uma coisa é você ver na foto, na imagem do vídeo, e outra é ao vivo. É,
porque, né, Valdir, a gente saiu de lá anunciando a jiboia...
Uma jiboia albina.
Albina, verdade. Daí eu até coloquei nas redes sociais e depois acabou chegando a Piton aqui. Então foi uma surpresa para nós também.
Fake news.
Professor, eu também, como eu sei identificar, assim, eu já me acostumei quando a cobra lá em casa tá agitada, eu dou uma voltinha, saio, dali de umas 2 horas e meia eu volto, daí a cobra já se amansou,
traz
tá
o docinho
certinho.
Pra ela.
É esse procedimento que a gente
mais
tem que fazer.
Mais ou menos isso.
Olha, o Leandro dos Santos manda imagem aqui, ele gostaria que os senhores identificassem essa cobra aí pelas imagens.
Dá pra mandar pra TV pra todo mundo lá também, Valdir?
É, então vamos mandar lá.
Daí manda pra TV lá e daí assiste na tela, fica melhor ali.
Ele tem imagens aqui e ele já pede pra eles identificar pra nós aqui através do WhatsApp 991-6299-43.
Agora, professor, tem uma parceria muito grande, né, da Primavis com a Expo Direto, né?
Sim, esse é o segundo ano. E nós estamos com uma exposição aqui, né? Uma baita parceria, porque para nós é super importante poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho, das atividades que a gente vem realizando ao longo desses 21 anos, né?
2004, né?
2004, exatamente. Então é muito importante para nós, né? E hoje, quando vocês foram lá e falaram de trazer uma serpente, eu disse: olha, falei pro Cristiano, vamos aproveitar a oportunidade. A gente nunca levou um animal tão grande para um programa, né?
Uhum.
E é interessante a gente comentar também que antes da gente iniciar as gravações aqui, a gente conversou.
Sim.
Né? Diz: olha, precisamos de um espaço assim, assim, assado, vamos isolar a área, vamos tomar os devidos cuidados, né?
Não é brincadeira.
Isso é sempre importante. Quando nós trabalhamos com animais silvestres, muitas vezes a gente trabalha com animais que representam algum risco de periculosidade, né? Então, o que a gente, como equipe, faz? A gente para, antes de qualquer coisa, a gente conversa qual vai ser o procedimento que vai ser adotado, né? A conduta que os profissionais e que as pessoas envolvidas têm que ter diante desse trabalho, né? Para depois, então, a gente tomar a iniciativa. Por que que a gente fala isso? Você imagina a gente tá ali retirando um animal, digamos que fosse animal venenoso, peçonhento, uhum. E chega um engraçadinho atrás e vai dar um susto naquela pessoa que joga aquele animal no chão e de repente pode picar uma pessoa. Então, tudo que a gente faz é sempre conversado antes, né? Acertado, tem um planejamento para que a, né, possa ser realizado de uma forma
então,
segura.
Então, quer dizer, nada é feito na correria.
Nada não. É feito na correria.
Vocês, né, dois trabalham lá, tem mais gente que trabalha lá, sim, vai tudo com calma, tem no seu horário, nada de atropelar as coisas, nada, em função de... Já aconteceu incidentes lá com a equipe, senhores?
Não, né, durante todo esse tempo, não. Mas assim, ó, o que é importante a gente também entender? Às vezes, o excesso de segurança é que causa o risco. Eu vou comentar com vocês, nós temos um tamanduá bandeira lá dentro do Primaves, que chegou para nós de uma outra instituição de Santa Catarina, zoológico de Pomerode, e era um animal que eu, como profissional, comecei a tomar uma certa segurança, né? Comecei a entrar dentro do espaço, comecei a tocar, comecei a chegar perto e tava tudo bem. Mas um dia ele achou que não tava tudo bem. E ele correu atrás de mim, tive que correr do animal, me perseguiu.
E aquele que fica de pé e abre os braços?
Exato, e a gente sabe que é um animal assim que representa um risco gigantesco. Não me atacou, eu consegui fugir, mas olha só, o excesso de confiança.
Vamos à TV Irapuru ao vivo, no som também, no FM, imagens que o ouvinte manda querendo saber que espécie é essa cobra aí.
É uma cruzeira, é a Urutu cruzeira.
É venenosa?
É venenosa, sim. Animal peçonhento, né? Representa
perigo. E das grandes, sim, essa.
Grande. Nós temos aqui dentro do nosso espaço, ali na Casa do Meio Ambiente, nós temos dois exemplares dessa espécie. O público que está aqui nesse Expo Direto pode ir lá conferir também.
Boa, ó. Então você que vai vir ainda para Expo Direto hoje ou amanhã, dá um pulinho lá. É perto do lago, né?
Pra, isso
aí, em volta do lago, você consegue visualizar ali.
Professor, já que foi encontrada aí na cidade, né? Provavelmente essa imagem aí a gente
vê. Eu ia pedir pro ouvinte que onde foi.
É numa casa, onde é que foi. Caso venha um animal desses atacar uma pessoa, quais são os procedimentos que a pessoa tem que tomar imediatamente? Uma cobra venenosa.
Imediatamente. A pessoa precisa se manter calma, sem correr, sem se agitar, para que o veneno não se espalhe e imediatamente procurar auxílio médico. Atendimento.
A questão do
toniquete
funciona ou não?
Não, funciona. Nada do que a gente já ouviu falar, né? Funciona.
Aquela história do chupar ali, vai tirar o veneno, não tira?
Não,
muito
não
menos.
Tira. Ah, o que acontece?
Não,
pode
susto,
você
acaba fazer qualquer coisa.
Se você tiver um corte na mucosa, se você tiver
uma
um dente cariado,
vai entrar o veneno.
Você vai se contaminar também com o veneno.
E quanto tempo depois que a cobra picar, tu tem para procurar o socorro, procurar um médico, um hospital? E outra coisa, tem que levar a cobra junto, tem que levar uma foto da cobra, tem um soro específico para aquela espécie, como é que funciona isso?
Assim, ó, a gente não pode dizer, não existe uma regra, mas existe um tempo determinado, até umas 4 horas você consegue, mas isso vai depender do quê? Da quantidade de veneno que foi injetada,
Da altura, peso.
Exato, né? Tem uma série de fatores aí que vai
cada
interferir.
Cada organismo se é uma situação. Não.
Agora aquela mamba negra que fala, que chama, ela é letal mesmo?
Sim, muito. Extremamente. Né?
É.
Mas o que é importante é que estamos falando sobre serpente. Nós temos no Brasil, as pessoas sempre me perguntam qual é a espécie mais venenosa. A espécie mais venenosa que nós temos em termos de Brasil é a coral verdadeira.
É vermelho e preto?
A coral verdadeira, ela é um elapídeo. Ela é parente das najas. A toxicidade do veneno é muito alta e o veneno ele tem um peso molecular mais baixo. Então ele se espalha com maior rapidez pelo organismo. Né? Mas o que que acontece?
Corrente sanguínea?
Pela corrente sanguínea. Mas o que que acontece? A coral verdadeira, por outro lado, ela é um animal que tem as presas muito pequenas. Ela não ataca. É um animal muito... não ataca por nada, só se você realmente pegar, botar a mão e apertar. E tanto que representa 1% dos acidentes ofídicos no Brasil. Então é muito pouco.
Agora você encontrou uma cobra dessa. Tem muita gente que acaba matando. Tem que chamar
então,
alguém?
Na verdade, não tem que chamar, né? Qual que é o procedimento que nós orientamos a fazer? ou você, né, se for uma pessoa que tenha mais coragem, conhecimento, arruma uma haste comprida, um galho, um cabo de vassoura, alguma coisa, põe dentro de um balde, tampa e leva para uma região onde não tenha população de pessoas, né? Se é um animal que às vezes, na maioria, nem é venenoso, entendeu? Tá só passando ali, a pessoa mata também. A gente tem que entender que esses animais têm um papel importante na natureza.
Bom, ouvinte pergunta aqui, Chorão, tu teria coragem de pegar essa cobra, Chorão? Tá perguntando o ouvinte aqui do nosso 991-629943.
Nem com aquela luva de fundição, sabe aquelas luvas de couro grande de fundição ali da Semeato? Nem com essa luva, Valdir.
É. Aí outra pergunta aqui, o Gabriel.
Mas é gato esse Chorão.
Eu, Gabriela. Pessoal, oi, quer saber aqui se tu tem medo da guspideira, Gabriel.
Da guspideira, eu nunca vi uma na minha frente, Valdir. Não conheço ainda.
Tem, né, professor?
É venenosa, essa professor?
Negra, ela... Hein?
É, tem algumas espécies de naja, né?
É.
Isso em termos de África, Ásia, né? Que realmente cospem o veneno.
Pois é, mas daqui a pouco, na questão do contrabando, começa a aparecer em alguns lugares aí que...
A gente já teve casos de naja aqui no Brasil,
é,
né? Acidentes,
dizendo,
inclusive, porque entraram pelo tráfico, né? Pelo mercado negro. As pessoas acham que é interessante ter uma naja em casa como animal de estimação.
Tá, mas hoje para mim tem uma espécie, se eu quisesse ter documentada, tudo legislado, que eu gostaria?
Existem criadores comerciais no Brasil que comercializam, reproduzem, né, esses animais e comercializam de forma legalizada, com nota fiscal, microchip, e é possível que toda pessoa tenha em casa, mas assim, ó, o que é importante? Ter um bom conhecimento sobre o animal que você está adquirindo, eles precisam, como o Cristiano já disse, da temperatura controlada, alimentação, você vai alimentar às vezes com animal vivo, um rato, um hamster, e aí você tem coragem, né? Até que ponto você está disposto a ter um animal assim? E não é, mais uma vez falando, não é um cachorro, não é um gato. Pode ter, sim, algum acidente. Não é letal, não
vai,
é.
E vai comer o teu cachorro, vai comer o teu gato. Isso é inevitável. Ela vai pegar.
Não comendo a esposa, não importa.
Não.
É, ó, o Pedrinho tá preocupado, né, Pedrinho? Pode ter a cobra em casa, diz que ela não faça nada.
Ô, tio Valdir, ontem eu sonhei com o Primavis.
É.
Tu ia levando o sagui, eu ia cutucando atrás.
Sagui.
Muito bom, não tem problema. Vai cutucando a hora que tu quiser, fique bem à vontade.
Só o problema é que vaza óleo, viu?
É. Tá com problema no cardan, viu, Pedrinho? Tá, pode ser que surja alguma coisa aí que tá vazando óleo. 14h27, já temos também convidados aqui. Olha, mais uma vez, show. Já é pela. Acho que terceiro ano que os senhores vêm aqui, né? O segundo ano. E sempre que a gente vai lá. Espero que o ano que vem a gente possa retornar aqui com outras espécies também, convidar as pessoas para conhecer o Primavis. Até o ouvinte perguntou, ele paga ingresso para entrar? Tem algum horário definido, dia de semana?
Nós trabalhamos todas as tardes, é aberto o Primavis, das 14 às 17h30 durante a semana, das 14 às 18 nos finais de semana e feriados, e o valor é de R$25 adulto.
Barato.
E R$20 infantil, que é realmente o que o Cristiano já falou, né, para a manutenção, né, das nossas atividades.
E como eu falei, vale muito a pena ir lá visitar, é um lugar muito bonito, abençoado, um lugar abençoado.
É muito bonito. A gente vai recordar também, professor, cada vez que o senhor vem aqui, é uma coisa fantástica, é muito comovente.
Não, faz isso.
Eu quero embaixo.
Emocionante, a gente chega a gravar os vídeos que a gente tem
aqui.
Você? Escuta lá, solta aí, ó, a última vez que o senhor teve, ó.
Ele ia pegar uma caixa, alguma coisa pra trazer, né?
Sim.
Quando vi,
tá com a cobra na mão aqui.
O homem do meu lado.
Valdir, vão te matado, colega.
Cadê a figurinha?
Chamamos comercial agora.
Não, o brincalhão aí tá louco, né?
Conversando com o professor, a cobra ali, a Ieda por baixo da mesa, pegou na perna do Valdir mesmo. Pode trocar as cuecas e voltar.
Calma. Posso levar? Pode, mas eu pensei que ele ia pegar uma caixa, alguma coisa pra trazer, né?
Sim.
Quando vi.
Ele tá com a cobra na mão aqui.
O homem
do meu lado.
Que é isso?
Tu vira...
O homem tá com a cobra na mão aqui.
O homem pegou.
Do meu lado.
Eu
tô perguntando se vocês têm espécie de raposão lá, tem ou...
É. Tem o quê?
Tem.
Raposa.
Raposão? Raposa, não. Não tem? Mas qualquer hora vai aparecer.
Vou
lá.
Levar gente, um lá. Muito
obrigado.
Tem um aqui. É,
tem um aí que também nós temos sagui, raposão, tudo
tem,
que vocês
tem de
quiserem.
Tudo.
É, hein, Rogério? Tem de tudo, bicho.
É, um é uma rádio que é quase um zoológico.
É, quase uma rádio.
É quase um zoológico.
Viu, Valdir?
É um zoológico.
É. Aqui na rádio tem sagui, tem raposão, tem ovelha, tem veado, tem de tudo aqui.
Ai! Ai,
para! Que loucura. Frase depois dessa?
Vamos, obrigado mais uma vez então, né? Ao Luisandro Ferrari, que é o diretor lá, o Cristiano Varela, que é o veterinário que cuida desses belos animais que vão continuar em exposições lá no Primaves, e mais uma vez pela parceria junto com a Rádio Urapuru aqui. Se Deus quiser, até o ano que vem ou qualquer momento, né? Em contato com o nosso jornalismo lá no Urapuru.
Nós que agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, pelo espaço também cedido, né? E estamos à disposição também. Muito obrigado, agradeço o convite e convido vocês também para irem acompanhar daí a chegada das novas arpias, né?
Isso
está chegando na semana que vem.
Pensa num bicho bonito.
Convidamos também todos os ouvintes para irem até o Primaves ver esses belíssimos animais.
Boa. 2:31 para JR Bortolini Móveis e Crédito e Banjofero PF, SLC Máquinas, Grupo IESA, e também a presença aqui do meu amigo Léo com a nossa frase do dia, o Rogério Agarela lá no estúdio, já tem convidados em sequência aqui na tarde. A minha sorte que dona Maiara vai levar a compra e os convidados.
Ah, é a tua sorte, viu?
A minha sorte.
É, ele vai lá em Tica, mas depois ele deixa pra lá.
É.
Quem planta coragem, colhe conquistas. Essa é a minha frase.
Já? Nem soltou o jato ainda.
Muito bom. Quer me derrubar, né? Ei, Léo. Valeu, Léo.
Bolinha ficou branco aqui, cara.
Poxa, cara.
Vamos.
Só da vinheta.
Bolinha não, ficou branco não. Aqui, meu. Não ficou, não. Tô vendo daqui, ó.
A frase do dia.
Agora sim.
Seu canalha.
Falar da vida do outro é fácil. Difícil é bater na porta dele e perguntar: você precisa de ajuda?
A única maneira de alcançar o impossível é acreditar que é possível.
Todo dia é uma nova chance de fazer diferente.
Na sequência, quem vem do estúdio com a frase do dia?
O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
A minha frase: três coisas que você não pode perder: tempo, fé e oportunidade.
A minha: você pode ganhar um cabo de guerra largando a corda.
Quem vem na sequência? Vai que é tua, tem loterias e muito mais. Valeu, gurizada!
Valeu! Valeu. Vai lá, tio Bolinha, bota duas TV lá pra ele aparecer.